Estamos transmitindo, presidente.
Obrigado. Desejando uma boa tarde a todos, cumprimento os nobres pares, embargador Julizar Barbosa Trindade, doutor Daniel Castro Gomes da Costa, doutor Juliano Tanos, doutora Monique Machioli Leite, doutor Alexandre Branco Pucci, doutor Wagner Mansur Saad, procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, o senhor Valdir Balbueno, nosso intérprete, nossos servidores, também a intérprete Karen, e cumprimento os advogados que nos acompanham, doutor Elton Luiz Nasser Melo e doutora Fabiana Zelinda Fávaro. Declaro, então, instalada a sessão do dia 2 de agosto de 2021, segunda-feira, do Tribunal Regional Eleitoral, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, tradução por linguagem brasileira de sinais. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou a por aprovado. Adiamento. O número 1 da pauta, recurso contra a expedição do diploma 0600-477-69-2020, origem Campo Grande, 53ª Zona Eleitoral, recorrente Roberto Mateus de Oliveira Galvão, recorrido Marco César Malaquias Tabosa, relator juiz Juliano Tanos. O julgamento havia sido adiado para a sessão em face do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, juiz Alexandre Branco Pucci, após o relator rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, sendo acompanhado pela revisora, doutora Monique Machado Leite. O adiamento, o julga, a continuação, está sendo adiada para a sessão do dia 9 do corrente mês, segunda-feira, a pedido do detentor de vista. Eu agradeço a presença do Dr. Elton e doutora Fábia e desejo a eles uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Pedindo licença para sair. Até logo.
Muito obrigada a todos.
Obrigado. Obrigado. Número 2 da pauta, habeas corpus 06 6087-30-2021, origem Campo Grande, impetrante, doutora Patrícia da Silva de Azevedo, paciente Nilson Milton Ribeiro Filho, impetrado juiz da 36ª Zona Eleitoral desta capital, relatora juíza Monique Machado Leite. O parecer é pela concessão do habeas corpus, acompanhando a liminar então deferida. Consulto Sua Excelência Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à relatora, juíza Monique Machado Leite.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas, senhor procurador, servidores e advogados. Bom, então trata-se de um habeas corpus que foi impetrado, por Patrícia Silva de Azevedo em favor de Nilson Milton Ribeiro, em virtude da expedição de mandado de prisão por falta de cumprimento de pena de prestação pecuniária, substituta da pena privativa de liberdade. A impetrante alega que o paciente foi condenado em primeiro grau, numa ação penal 6782-2018, que tramita perante o juiz da 36ª Vara Zona Eleitoral de Campo Grande, pelo crime tipificado no artigo 324, combinado com o 327 do Código Eleitoral. Ele foi condenado a uma pena de detenção de 8 meses, 12 dias de multa, e foi substituída pela uma prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos. em regime aberto, no entanto, não foi intimado pessoalmente da sentença, nos termos do artigo 392 do CPP, embora a juíza que atuou anteriormente no feito tenha assim determinado. Eu entendi que tem assiste razão a impetrante quanto ao pleito para desconstituir o trânsito em julgado, bem como para a realização de intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória. Embora a jurisprudência pátria admita com grande reserva a possibilidade de HC para ser utilizado como sucedâneo de ação revisional, a meu ver, afigura-se possível, no caso vertente, adentrarmos na análise da existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem. Isso porque a ausência de intimação pessoal do réu nos termos da sentença condenatória, na forma como se deu, traduziu-se em claro cerceamento de defesa. A regra é que a intimação da sentença seja feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído quando se livrar solto ou sendo afiançável e a infração tiver prestado fiança. São as disposições do artigo 392 e 2 do CPP. Desse modo, denota-se que a juíza Kó, ela que inicialmente presidiu o feito, determinou o sobreseamento do feito até a deliberação anterior em contrário, consignando expressamente que após fosse realizada a intimação pessoal do réu para a ciência da sentença condenatória. Posteriormente, o réu era paciente e seus patronos foram surpreendidos com a decisão do magistrado, apontado como autoridade coatora, que, sucedendo a juíza anterior, exarou nova decisão, na qual entendeu desnecessária a intimação pessoal do réu, como determinado anteriormente, e ainda declarou o trânsito em julgado da sentença. O juiz, ao menos, poderia intimar o réu por meio de seus advogados quanto à desnecessidade da intimação pessoal de sentença condenatória, nos termos de fundamentação de sua decisão, reabrindo-se, contudo, o prazo para interposição de recurso. Em tema de nulidade processual, vigora o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo, segundo a qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação do efetivo prejuízo. E, nesse caso, é patente o prejuízo do paciente que teve a sua liberdade de locomoção ameaçada pela ausência de sua intimação pessoal, ante o grave e irreparável dano eventual do eventual enclausuramento, sem que lhe tivesse sido oportunizado o direito de recorrer da sentença condenatória. Veja-se que, embora os antigos patronos tenham sido intimados da sentença, o provimento objulgado, em decisão contrária à exarada pela magistrada anterior do feito, os levou a erro na contagem do prazo recursal, eis que aguardavam intimação pessoal do réu. Eu cito, inclusive, aqui, conforme foi assentado na liminar deferida, apesar da possibilidade de conversão da prisão quanto ao condenado quando descumprir a interposição de prestação alternativa, essa regra deve ser interpretada à luz do princípio da ultima ratio, devendo sempre o julgador evitar efetuar tal conversão toda vez que isso se mostre possível e suficiente para os fins de que a reprimenda criminal se destina. Aliado a tais fundamentos, também tem a recomendação da CNJ 62, 17 de março de 2020, que recomenda aos tribunais e aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela Covid no âmbito de estabelecimentos prisionais, de modo que deve ser primazia aquelas que não impliquem o encarceramento e aglomeração, optando por outras que permitam a consecução da pena. Então, diante do que foi exposto, foi evidenciada a ilegalidade do trânsito em julgado, declarado na decisão ID 7989-4635, eu concedo a ordem a fim de desconstituí-la e a fim de que o réu, ora paciente, seja intimado da condenação pessoalmente, oportunizando-lhe a interposição de recurso em homenagem ao princípio da ampla defesa. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, Marta. Como vota o juiz Alexandre Branco Pulse?
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também com sua excelência, relator.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanhe, ilustre relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Presidente, cumprimentando a ilustre relatora pelo belo e bem delineado voto, eu a acompanho integralmente.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Acompanhe, relatora, presidente.
Então, resultado. A unanimidade com o parecer concederam a ordem nos termos do voto da relatora. Número 3, recurso eleitoral 0600-457-07-2020, Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Charles Pires Vieira, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Wagner Mansur Saad. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulto Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à Sua Excelência o relator juiz Wagner Mansur Saad.
Obrigado, senhor presidente e demais membros dessa mesa de julgamento. Boa tarde. Presidente, com autorização Vossa Excelência e também dos demais, por se tratar de matéria bem simples e bem repisada, gostaria de me manter na ementa que me parece ser suficiente.
Vamos lá.
Recurso eleitoral em prestação de contas, pleito municipal, eleições 2020, candidato a vereador, utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, destinado às cotas raciais, ofensa ao princípio da anualidade e da não surpresa não configurada, inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, recurso desprovido, sentença mantida. A consulta, assim como a liminar concedida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, não são leis que alteram o processo eleitoral de modo que não submetido ao princípio da anualidade. Não há configuração de ofensa ao princípio da não surpresa, artigo 9 e 10º do CPC, quando, apesar de regularmente intimada, a parte deixa de se manifestar sobre as inconsistências diligenciadas. Deve ser considerada irregular a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, destinado às campanhas de candidaturas negras, repassadas a candidato declarado branco, em razão do desvio da finalidade da norma. Embora seja possível ao candidato realizar doações do recurso recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para a campanha de candidato de cor branca, desde que fique comprovada a utilização para despesas comuns e assegurada a aplicação... O interesse de campanha de candidatura negra não é o caso dos autos. Inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da gravidade da falha apontada que atingiu a totalidade dos recursos financeiros utilizados pelo candidato, comprometendo fatalmente sua prestação de conta, impondo-se sua desaprovação com a devolução dos recursos ao Tesouro Federal. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho dos relatores, senhor presidente.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Também acompanho do outro relator.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Eu vou pedir vista, presidente.
Vista. Os demais aguardam?
Aguardo.
Aguarde. Então, conclusão de julgamento. Para a próxima semana, doutor Juliano,
para ter
a sessão do dia 9?
Sim, é segunda-feira, dia 9?
É. Então, conclusão de julgamento adiada para a sessão do dia 9 do corrente, em face do pedido de vista formulado pelo terceiro vogal, do juiz Juliano Tanos, após o relator e os vogais, primeiro e segundo, negarem provimento ao recurso com parecer. Os vogais, quarto e quinto, aguardam. Número 4, recurso eleitoral 0600-419-08-2020, de Rio Negro, 40ª Zona Eleitoral São Gabriel do Oeste, Recorrente, Cleidmar da Silva Camargo. Recorrente também, Ironias Cândido de Rezende. Recorrido à Justiça Pública Eleitoral. Relator também, o juiz Wagner Mansur Saad. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra, Sua Excelência, ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra, Sua Excelência, o relator, juiz Wagner Mansur Saad.
Obrigado, desembargador presidente. Da mesma forma que o anterior, gostaria de me concentrar na ementa. Aliás, o caso é bastante assemelhado. A origem dos recursos, a diferença está no destinatário, que no caso foi o candidato a prefeito de Rio Negro. Ementa. Recurso eleitoral em prestação de contas, pleito municipal, eleições 2020, candidato. Prefeito, doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEPEC, destinada às cotas raciais, montante que não pode ser considerado de pequeno vulto, inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso desprovido, sentença mantida. Deve ser considerada irregular a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, destinados a campanhas de candidaturas negras, repassados a candidatos declarados brancos, em razão da finalidade da norma. É possível ao candidato realizar doações do recurso recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para campanha de candidato da cor branca, desde que comprovada a utilização para as despesas comuns e seja assegurada a aplicação no interesse da campanha da candidatura negra, o que não ocorreu no caso. Inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da gravidade da falha apontada, que atingiu percentual elevado, no caso de aproximadamente 15% dos recursos financeiros arrecadados pelo candidato, além de não corresponder a um valor de pequeno vulto. Hipótese que compromete fatalmente sua prestação de conta, impondo-se sua desaprovação com a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. Também não se trata de mero erro formal ou material a invocar tolerância do juízo diante de um descumprimento que se revelou consciente em afrontar o regramento legitimamente estabelecido. O abrandamento sinalizaria permissão ao candidato para que opte em desobedecer a determinação legal, prestigiando considerações em relação à aplicação do recurso do fundo, que são de natureza pública e, como tal, deve ser gasto, com estrita observância da respectiva previsão legal imposta. Ante exposto, em consonância com parecer, nego provimento ao recurso, mantendo colo minha sentença, que desaprovou as contas do recorrente e determinou a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como voto o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho o vice relator, senhor presidente.
Como voto o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo com o relator, presidente.
Como voto o juiz Juliano Tanos?
Acompanho o relator,
presidente. Como vota a juíza Monique Machiolli Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Banco Pucci?
Peço vista, senhor presidente.
Eu vou, então, marcar para o dia 10, para não sobrecarregar muito o dia 9. Então, conclusão de julgamento adiado para a próxima sessão, para a sessão do dia 10 do corrente, em face do pedido de vista formulado pelo quinto vogal, juiz Alexandre Banco Pucci, após o relator e os vogais primeiro, segundo, terceiro e quarto negarem provimento ao recurso com o parecer. Número 5 da pauta, agravo interno no recurso eleitoral 0600-474-76-2020. Origem Amambai, primeira zona eleitoral. Agravante, coligação, foco, força e fé. Agravado, José Cristóvão de Oliveira Bambil e também Paulo Leandro de Oliveira. Relatora, juíza Monique Machiolo Leite, o parecer é pelo conhecimento do agravo e no mérito pelo seu desprovimento. Consulto o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Passo a palavra, sua excelência, à relatora, juíza Monique Machiolo Leite.
Bom, conforme relatado, se trata de um agravo interno que foi interposto pela coligação, que deu provimento, contra a decisão monocrática, que deu provimento ao recurso que foi interposto por Zé Cristóvão de Oliveira Brambil e Paulo Leandro de Oliveira, reformando a sentença para julgar improcedente a representação por captação ilícita de sufrágio com abuso de poder econômico, afastando, por conseguinte, a condenação da pena de multa imposta. O agravo é tempestivo e preenche os demais pressupostos. Preliminarmente, os agravados alegam que o agravo interno não deve ser conhecido. Eu entendo que não tenha razão não nos assiste razão. O agravo interno, ele encontra sua previsão legal no artigo 1021 do Código de Processo Civil e 185 e no artigo 185 do Regimento Interno do TRE, sendo cabível contra a decisão monocrática do relator, como é o caso. E o agravo foi interposto em face de uma decisão monocrática proferida por essa relatora e encontra-se suficientemente fundamentado de modo que a identificar o mérito recursal, havendo, portanto, cabimento para sua interposição. Nesse sentido, então, eu rejeito a preliminar. Votar só a preliminar ou posso prosseguir, presidente?
Vou votar sobre preliminar. É algum voto divergente quanto ao preliminar?
Não.
Todos de acordo? Então, Vossa Excelência pode prosseguir.
No mérito, quanto ao mérito em que pese o inconformismo do agravante, e considerando que reitera os mesmos argumentos que já foram repisados em sede nas razões recursais, todos devidamente analisados e sopesados na decisão monocrática gravada, eu mantenho o entendimento anterior exarado, no sentido de que não há elementos nos autos que comprovem que houve distribuição de brindes no período vedado, nem tampouco que se deu em troca de votos. Eu transcrevi aqui, como já disponibilizei o voto, transcrevi toda a decisão monocrática aqui, então tendo desnecessária aqui a leitura da decisão. E então, por todos esses argumentos, considerando que não existem elementos capazes de promover a reforma da decisão atacada, haja vista que o conjunto fático probatório não demonstra a realização de lista eleitoral por parte dos agravados, o desprovimento agravo é uma medida que se impõe. Então, ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria, eu estou negando o provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente?
Como não? Como vota o juiz Alexandre Branco Pussi?
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também acompanha a relatora, presidente.
Obrigado. Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanha a nobre relatora, senhor.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Também acompanha a doutora relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Acompanha a relatora, presidente.
Eu também acompanho a relatora. Então, resultado, a unanimidade com o parecer rejeitar a preliminar e quanto ao mérito negar o provimento ao recurso. Nós temos o voto da relatora. Aqui nós encerramos a parte jurisdicional. Não temos matéria administrativa nesta data e nenhum anúncio. Só convocação de Vossas Excelências para a nossa sessão amanhã, no dia 3, às 9 horas da manhã. E lembrando também a todos que nós teremos nessa semana, excepcionalmente, a sessão na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Tudo por videoconferência. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e uma boa semana, bom trabalho.
Um abraço. Boa semana, boa até tarde. Amanhã.
Boa tarde. Bom descanso, boa noite e até amanhã.
Até amanhã.